Câmara dos Deputados aprovou a versão do Senado para o projeto de lei que aumenta a multa para 50% do valor já pago para quem desiste da compra de um imóvel na planta, chamado de distrato imobiliário. Atualmente, as construtoras ficam com 10% a 25% do valor pago por quem desistiu dessa compra. Os deputados a favor do projeto afirmaram que a proposta traz segurança jurídica ao setor de construção de imóveis, que vem passando por crise. Órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON e a Proteste, consideraram o projeto um absurdo e um retrocesso. O professor Antônio Carlos Morato, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, e especialista em direito do consumidor, explica como funciona a multa e o porquê desse projeto de lei estar sendo tão criticado.
Existe uma assimetria no valor da multa e é importante saber como essa multa é calculada, porque existe algo chamado patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é um valor destinado a assegurar que a obra será entregue aos consumidores. Ele acaba trazendo uma multa em um percentual muito maior, que chega a 25%. A crítica que vem sendo feita é em relação à diferença que existe entre as obrigações da construtora como fornecedora e do consumidor, no sentido de que existe 25% a 50% para, obviamente, o consumidor pagar, arcar com esse percentual. E 1% por mês, no caso, por exemplo, de um atraso superior a 180 dias da construtora, o que demonstra que existem percentuais completamente distintos que, por óbvio, prejudicam os consumidores. O interesse, basicamente, é transferir todos os riscos para o consumidor.
De acordo com o professor Morato, a multa de 50% do valor já pago é injusta para o consumidor. As construtoras querem, com isso, compartilhar os prejuízos com os consumidores nesse período de crise. Para ele, essa medida é inconstitucional.
Nós temos aqui essa lei como uma referência para os imóveis em construção. Só que qual é a vantagem, ou qual sempre foi a vantagem para o consumidor quando ele adquire um imóvel ainda na planta? É o valor do imóvel tende a ser menor do que o de um imóvel já construído. Todos os custos são carreados aos adquirentes do imóvel. Muitas vezes eles são rotulados de responsáveis, de inadimplentes, especuladores, quando na verdade que se tem uma crise profunda nesse país que leva ao desemprego. Muitas pessoas acreditaram naquele boom imobiliário, o setor imobiliário e as construtoras se beneficiaram nesse processo e não dividiram com a sociedade esses ganhos. E agora, no momento de crise, querem, evidentemente, socializar os prejuízos que sofreram, o que é algo inadmissível, que vai contra toda a política nacional de defesa do consumidor, vai contra a Constituição. Colocar um valor que chega a 50% quando existiu o patrimônio de afetação é algo que demonstra a existência clara de grupos de pressão, de lobbies no Congresso Nacional, que acabaram prevalecendo nesse período. Então, é algo extremamente discutível a forma como foi conduzido todo esse processo e, sobretudo, a sua constitucionalidade em face do artigo 532 da Constituição Federal.
Morato explica que as leis precisam estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ele reforça ainda que o novo projeto precisa ser discutido diante do Supremo Tribunal Federal.
Existe uma interpretação que se chama de interpretação fundada nas leis especiais, critério da especialidade. Então vamos imaginar este caso especificamente, consumidor de bens imóveis. Então ele compra um apartamento, além do Código de Defesa do Consumidor, tem normas gerais, nós temos normas específicas quanto à aquisição de bens imóveis. Só que, supostamente, essas normas, elas têm que estar de acordo com as normas protetivas ao consumidor, e não o contrário, porque senão nós teríamos, em cada setor da economia, várias normas desfavoráveis aos consumidores e um Código de Defesa do Consumidor que simplesmente estaria no centro do sistema como algo decorativo, que é algo que, sem dúvida nenhuma, não pode ser aceito. Na verdade, isso tem que ser questionado, tem que ser levado, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, e a sua constitucionalidade tem que ser discutida.
Para ele, há um desequilíbrio entre o exigido ao consumidor e o exigido às construtoras. Tolera-se muito mais para o lado das construtoras.
Bom, o argumento dos fornecedores, o argumento das construtoras, é que isso é positivo porque o mercado está em crise, mas note que há uma total assimetria, uma desproporção entre o que se exige do consumidor e o pouco que se exige em relação às construtoras. Só o fato de tolerar uma entrega com atraso considerável e só depois dos 180 dias é que começa a se discutir a possibilidade de devolução desse valor, e ainda com multa prevista em contrato, ainda com prazo de entrega até 60 dias. Então é uma situação de inversão completa dos riscos da atividade econômica. O risco da atividade econômica é do fornecedor e, neste caso específico que discutimos aqui, das construtoras.
Eu conversei com Antônio Carlos Morato, especialista em Direito do Consumidor e professor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Maria Paula Andrade, para a Rádio USP.